Ivan, bom dia.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvinte.
Ivan, vamos começar falando hoje sobre uma ofensiva da Ucrânia, uma tentativa, digamos assim, de recuperar a parte sul da Ucrânia. Zelensky ordena uma ofensiva para tomar esse território, ou retomar ou recuperar a parte sul da Ucrânia ocupada pelos russos. Essa é a notícia que corre. Ivan, queria que você discorresse um pouquinho sobre essa estratégia do presidente ucraniano.
Bom, o ministro da Defesa, Reznikov, ele anunciou que recebeu as ordens do presidente Volodymyr Zelensky para retomar o sul da Ucrânia. Isso significa uma ofensiva nessa região de Kherson, né? E Zaporizhia também. São duas áreas que os russos tomaram. O que significa isso? Se a Ucrânia puder recuperar essa área, ela está avançando em direção da Crimeia. O objetivo pode até não ser realmente retomar essa posição, mas isso vai provocar que os russos tenham que mandar mais tropas para essa área e vai aliviar a situação no, na área do Donetsk, né? Como você sabe, os russos eles estão concentrados no leste da Ucrânia. Eles tomaram completamente a província de Luhansk e agora estão dedicados a uma ofensiva na área de Donetsk, que são essas duas áreas separatistas. Então, um ataque ucraniano para o sul provocaria o efeito de que os russos teriam que desviar tropas para essa área, até porque para eles a Crimeia é uma área muito importante. Então, um ataque ucraniano ameaçaria a própria Crimeia e essa área da costa, né, da Ucrânia que os russos estão ocupando. Um outro sinal dessa possível ataque, inclusive já oficialmente, né, que já houve a ordem do ataque, é que a Ucrânia está exortando a população dessa área a abandonar a região, exatamente para evitar perdas humanas durante essa ofensiva. Hoje também temos um primeiro resultado, talvez, dessa ofensiva, que é um ataque com mísseis que destruiu um posto de comando russo, exatamente na área de Kherson. Então, podemos esperar um aumento da luta na Ucrânia, não só no chamado Donbass, mas também agora no sul do país.
Ok, vamos falar agora sobre a questão japonesa. Tivemos aí no final de semana que passou esse caso terrível do assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe. Os funerais acontecem hoje no Japão. E a vitória dos partidários do assassinado ex-primeiro-ministro abre caminho aí para uma tentativa de mudar a Constituição japonesa, Ivan?
Exatamente. O próprio Shinzo Abe, que um político que até está se dizendo que vai ser difícil preencher o vazio que ele deixa na política japonesa, porque ele estava fora da política, mas ele era o mentor, digamos, o orientador do atual primeiro-ministro, que é o Fumio Kishida, né? Então, uma das bandeiras do Shinzo Abe é que o Japão tinha que mudar a sua constituição, que é uma constituição pacifista. Temos que observar que o Japão, quando é derrotado na Segunda Guerra Mundial, ele recebe uma constituição que foi praticamente, digamos, escrita pelos norte-americanos, né? Então, uma constituição que estabelece, é a constituição atual do Japão, que diz no seu artigo 9 que o Japão renuncia à guerra. E também ele restringe as forças armadas japonesas. Então, nessa situação, o Japão, ele agora está se sentindo, digamos, ameaçado pela Coreia do Norte, China e inclusive até a própria Rússia, né? Como você sabe, faz fronteira, né, com o Japão, né? Ocupa, tem umas ilhas do norte do Japão que são disputadas, né, entre umas ilhas que eram japonesas e foram ocupadas pelos soviéticos. Então, existe, o Japão vê uma série de ameaças e quer deixar de ser um país pacifista. Essa foi a bandeira do Shinzo Abe. Agora, há uma questão, né? Não é fácil essa mudança. O Partido Liberal Democrático, junto com seu aliado, o Komeito, teve uma clara vitória. Já se esperava uma vitória, mas, logicamente, a morte do Shinzo Abe, o assassinato, criou uma onda maior de simpatia pelo seu partido. E o fato é que eles aumentaram o seu controle sobre o parlamento. A questão é que mudar a Constituição do Japão não é uma coisa fácil. É, não haveria uma nova constituinte. O que é preciso, 2/3 de votos na Câmara Alta, corresponde ao nosso Senado, e também 2/3 dos votos na Câmara dos Deputados. Além disso, depois disso, tem que passar por um referendo em que tem que obter essa proposta 51% dos votos dos eleitores japoneses. O que acontece é que, segundo uma pesquisa feita na semana passada, somente 36% dos japoneses estão a favor de mudar a Constituição. 38% são contra, ou seja, praticamente empatado, né? Então, não se sabe ainda se será possível fazer essa mudança. O que se diz que o Kishida, ele somente tentará fazer essa mudança se tiver praticamente certeza, principalmente da aprovação pelo público japonês, né? Pelos eleitores japoneses no referendo, já que no Congresso ele teria mais facilidade.
Ok, Ivan, sem dúvida, se isso acontecer, uma mudança de paradigma muito forte aí com relação a essa questão das armas e a mudança na Constituição japonesa. Muito obrigado, Ivan Godoy, um abraço e até a próxima, Ivan.
Até a próxima, Gisele.